Ela que é da companhia Solos e Bem Acompanhados, que traz a apresentação para Caxias do Sul hoje à noite na Casa da Cultura. Débora, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia para você, tudo bem?
Bom dia para os ouvintes. E é muito bom estar aqui de volta com esse espetáculo, nesse teatro ótimo que é o Pedro Parente. Muito bom poder estar trazendo mais um espetáculo para cá, depois de alguns que a gente já trouxe. E muito bom ver, né, que esse festival se perpetua, que continua, que arde, que nos salva mesmo, que nos faz ter novas perspectivas, ver o mundo de outras formas, nos provoca, além de diversão, de alegria, de comoção, também reflexões, né, sobre questões tão cruciais, tão importantes da gente falar hoje e sempre.
Verdade. Débora, sobre a apresentação, muitas pessoas já ouviram ou já leram Caio Fernando Abreu, e a gente sabe da profundidade que ele tem, muitas vezes até da dicotomia, né? Falar de assuntos nos seus extremos, né? Em pontas diferentes, mas sempre com muita profundidade. Como a condição humana é apresentada na peça Caio do Céu?
Então, quando a obra do Caio Fernando Abreu é uma obra muito vasta, e para quem não conhece, ouvintes, olha, é incrível a obra dele, o quanto toca na nossa alma, o quanto ele consegue provocar identificação no leitor, né? Quando eu fiz esse roteiro, eu quis partir, eu privilegiei os textos mais solares dele, vamos dizer, onde há uma reverência à vida. Então, são fragmentados, espetáculos, são trechos de crônicas, de textos, de poemas que a gente publicou também. Então, o que, que é hoje o Caio do Céu? A gente traz o Caio para a cena também através de entrevistas. É uma peça bem multimídia, bem híbrida. A gente trabalha com música, com projeções e com esses textos. É uma peça também para quem não é muito frequentador de teatro. Ela atinge todos os tipos de público, inclusive para quem não gosta de teatro, assiste o Caio e se identifica e gosta. Então é uma peça que é para todo mundo. E é o que a gente vem buscando, né? Poder atingir todos os tipos de público. Como eu comecei falando aqui a nossa entrevista, né? Eu vejo a nossa função, a tua como comunicadora, a nossa como que trabalhamos com arte, a importância da gente, de como falar em determinados assuntos e poder espalhar isso, né? Compartilhar isso. Acho que a gente está num momento tão delicado no mundo, não só no Brasil, onde a gente precisa se humanizar. Eu acho que cada vez tem relações mais transparentes, mais verdadeiras, e a obra do Caio nos proporciona isso também. Ele foi um cara que foi completamente sincero, completamente transparente, colocando, se expondo de uma maneira profunda, abrindo o seu coração, a sua alma e a sua arte para o mundo. E isso é fantástico. Eu acho que isso é um exemplo para todos nós, né? Que tantas vezes nos sabotamos a nós mesmos, no sentido de não de esconder a gente da gente mesmo, de sempre estar tentando ser uma coisa que a gente não é. Então eu acho que todas as obras que falam sobre isso, sobre sinceridade, sobre a gente descobrir o que, que a gente tem de melhor, o que, que a gente quer ser, quem a gente é, além de toda uma descrição de mundo que a gente recebe, além de toda a mídia que a gente sabe as regras, ou as aparências, né? Essa questão que todos nós sabemos, né? Que tem várias, tu tem que ser assim, tem que usar tal roupa, tem que ser, se não é desse jeito, tu não é melhor do que o outro. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, desvendar isso, porque a coisa mais importante é a unicidade de cada um, né? O que cada um tem de diferente do outro, e poder descobrir isso para se aceitar e, consequentemente, aceitar o outro e ter vidas mais humanas mesmo, mais dignas, mais leves também. Porque, afinal de contas, estar aqui nesse planeta é o nosso grande presente, né?
Verdade. Débora, eu fiquei aqui pensando, né? A companhia que você criou, inclusive, lá nos idos de 93, tem um repertório muito grande de peças, de roteiros, de adaptações e de sucessos. E essa que a gente está falando agora, que é Caio do Céu, com textos de Caio Fernando Abreu, ela é uma das mais recentes, uma das montagens mais novas, né? Como vocês, assim, fazendo uma analogia assim, de amadurecimento também, de construções, de colocar situações ações ou peças teatrais a favor também de um contexto social que a gente está vivendo. Me parece que nesse amadurecimento, e é isso que eu quero te perguntar, Caio Fernando Abreu, ele surge da companhia também quase que como uma necessidade no contexto que a gente está vivendo atualmente. É isso mesmo?
O que norteia o meu trabalho, as minhas escolhas, eu vivo disso, né? Há 35 anos eu trabalho com teatro, inclusive já estive aqui em Caxias com alguns espetáculos, não só no Caxias em Cena, entre eles o Poesia Vizinha, que eu faço há 26 anos, o Histórias de um Canto do Mundo, Memórias de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que a gente apresentou também no Pedro Parente, o Sobre Anjos e Grilos, do Universo de Mário Quintana. Todas as escolhas dessas, eu citei essas peças, a mais recente da companhia, que estreou no Instituto Ling agora em julho, que foi incrível, com as sessões todas lotadas lá em Porto Alegre, e a gente agora vai começar a circular com ela. Porque como que a gente faz? Para quem não... Às vezes me perguntam, né? Como é que vive disso? Como é que funciona o negócio? Assim? No nosso caso, né, na nossa companhia, a gente cria os espetáculos... E além da criação, da produção de uma montagem, a chave é como fazer isso circular, dar vida e continuidade para determinadas obras, porque são produtos, né? São produtos culturais. A peça mais nova que a gente tem na companhia é o Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue, que conta a história de uma mulher que trabalhou há 30 anos numa empresa e é descartada por uma moça mais jovem. Então fala sobre a descartabilidade contemporânea, né? Essa coisa da tecnologia em detrimento do humano, e a gente vê esse número exacerbado de desempregos e as pessoas realmente sendo descartadas e com medo de envelhecer, tanto é o sucesso de todas as cirurgias plásticas e tudo que disfarça o envelhecimento. Então a gente fala sobre isso nessa peça nova e sobre a menopausa também, que é outro tabu, né? As mulheres, na sua maioria, têm vergonha de ter menopausa, mas você não vai ter menopausa se morrer antes dos 45, 50 anos, né? É uma coisa natural que a gente tem que falar sobre isso. As mulheres não têm que ter vergonha de ter menopausa, no meu pensamento, né? Porque eu estou te falando tudo o que eu acredito, lógico, sem nenhuma verdade absoluta de forma alguma. Então, quando eu estou falando isso, porque nesses anos todos, o que norteia as escolhas dos meus trabalhos, é por isso que tem uma companhia também para poder fazer essas opções, do que eu quero dizer, tendo a consciência plena de que a arte é um caminho de questionamentos e transformações. Eu vejo que essa é a minha tarefa nesse plano de existência aqui. É isso, como falar de coisas que eu acho que são importantes de serem faladas. E o Caio, através da voz do Caio, através da palavra do Caio, eu consigo falar sobre questões da alma humana, sobre a condição humana e sobre as coisas que eu penso sobre injustiça social. Isso é um assunto que sempre me norteia. Eu não consigo imaginar um mundo digno sem onde as pessoas... na sua totalidade não tem um mínimo de dignidade e de condições de vida. Eu sou a favor da vida boa para todos. Então a obra do Caio nos traz isso, fala dos nossos questionamentos, das nossas reflexões, dos nossos medos, dessas questões de fala sobre isso, como é que a gente se coloca nesse mundo, fala sobre justiça social também. Tem um texto, Verão de Julho, que é fantástico, que ele faz uma analogia sobre como que ele gostaria que fossem os verões de julho e sempre, a partir de agora, que para todos, né? Mais luz, mais dignidade para todas as pessoas. E, enfim, a obra do Castro, assim como Mário Quintana, através de Mário Quintana, eu consegui falar um monte de coisa que eu queria falar. Através da obra do Caio, eu consigo falar um monte de coisa que eu quero falar. No sentido de que eu acho que é útil, que é uma... de como ser uma obra que tenha uma utilidade no sentido mais profundo da palavra utilidade, no sentido que eu possa contribuir com outras pessoas também, porque é muito maior do que a gente. Que eu quero te dizer que eu, como artista, eu sou um instrumento para comunicar alguma coisa, e essa coisa é muito maior do que eu mesma. Por isso eu procuro me aprimorar cada vez mais tecnicamente, cada vez ter um trabalho mais cuidadoso, mais impecável em todos os sentidos, tanto no meu trabalho físico, meu trabalho vocal, meu trabalho espiritual, dos meus colegas, dos meus companheiros, o figurino, o cenário, esse cuidado de como fazer o melhor possível o que a gente se propõe a fazer. E isso, eu acho que a obra do Caio também nos contribui sobre isso, sabe? E por falar nessa coisa de fazer o melhor possível, eu acho que isso é bom para qualquer tarefa no mundo. Qualquer função que a gente se disponha a fazer, a satisfação que dá a gente olhar para aquilo e dizer, nossa, eu fiz o melhor que eu pude, isso não tem preço. Então é isso que a gente vem buscando, sabe? Como ser impecável, como também ser gentil com os outros, como poder se ajudar, como fazer o dia do outro melhor. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouco mais disso, dessa complacência de poder fazer o dia do outro melhor, a vida não estaria tão caótica como está. E é isso que a gente vem buscando através do nosso trabalho.
Débora, sobre a questão do teatro, né, o papel do teatro, a função social, política, de pensamento que o teatro faz. Eu sei que você assina uma coluna, inclusive, sobre teatro, né, em rádios em Porto Alegre. E eu queria te perguntar, né, a missão de falar sobre teatro e dar a conhecer, dar a entender ao público que nem sempre teve acesso ainda. A gente fala em formação de público para a cultura, em especial para o teatro. Tem algumas áreas da cultura que vão um pouquinho mais à frente. O teatro ainda capenga, dá para a gente dizer assim, com formação de público em alguns lugares. Então, qual é o papel do teatro, assim, falando hoje conosco aqui em Caxias do Sul?
Teatro é arte viva. O que diferencia o teatro das outras manifestações artísticas? Ele acontece, quem vai hoje lá no teatro vai ver um espetáculo que nunca mais vai se repetir. Então, o que eu percebo? Muitas pessoas que nunca... Porque a gente vive numa sociedade que a gente não é educado para ir ao teatro. Então, uma pessoa que nunca foi ao teatro não tem esse costume. Isso é uma questão de educação, né? E como a gente está vendo, o sistema não tem nenhum interesse que a gente tenha cultura. Como que a gente está vendo hoje, a censura voltando, que é uma coisa absurda. Independente de escolhas, de cada um com as suas escolhas, a gente está vivendo um momento que nós precisamos olhar para isso, pessoal. As peças estão sendo censuradas. Tem vários espetáculos que não estão podendo ser... serem feitos, que estão sendo censurados. Por quê? Porque o teatro realmente tem um poder de transformação, porque é arte viva, porque a pessoa vai lá e vai ver um outro ser humano executando aquilo ao vivo. Essa é a diferença, por isso que o teatro não morre, o teatro não acaba. O teatro é uma das primeiras manifestações artísticas da humanidade. A arte é a primeira manifestação, é só a gente pensar como manifestação humana. A arte sempre permeou a civilização humana. Tirar a arte da gente é impossível. É só imaginar um mundo sem música. É só imaginar um mundo sem criatividade, a gente está morto. Aí pronto, bota só robô no mundo e está lindo, né? Se a gente ficar só num sistema de trabalho para ganhar um dinheiro, para ter uma vida, o cara aposenta e morre. E a vida vai ficando cada vez mais seca. Então não tem, é impossível falar, não, a arte não precisa de arte, é inútil. A arte é o que nos alimenta o espírito, em todos os sentidos. É só a gente pensar isso, eu penso muito na música, né? Imaginar um mundo em silêncio sem música é um troço que não dá nem para imaginar. O teatro tem uma tarefa, uma função social, assim como todas as, assim como a educação, assim como todas as outras áreas da arte e da cultura, tem uma função social, sim, de, como eu vou me repetir, mas eu falei sobre isso há pouco, do que norteava o meu trabalho. É a consciência da arte como um caminho profundo de transformação, de questionamentos. Por isso que a arte assusta. Por isso que na história da humanidade, às vezes e muitas vezes, e o que a gente está vendo no Brasil hoje, está acontecendo a censura de volta, que é uma coisa inacreditável, que a gente achou que nunca mais viveria uma coisa dessas, né? E o que eu estou falando não é um discurso esquerdista, nem político, é um discurso humano. Eu acho que vai muito além de uma questão política. É uma questão de sobrevivência humana, assim como querer tirar a educação, assim como querer que tenha a escola domiciliar, que as crianças não vão mais à escola, que não existe escola. Isso é cortar o ser humano pela metade, é nos privar dos relacionamentos que são fundamentais para a nossa saúde e dignidade humana. Porque quanto mais individual a gente fica, mais sozinho a gente fica. A gente fica numa ilusão de estar com os outros através das redes sociais, mas se a gente não convive com outros seres humanos e não vai compartilhando, se ajudando e crescendo junto e aprendendo a respeitar as nossas diferenças, aprendendo a respeitar o outro, o que sobra para a gente? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar hoje. e de que forma, eu volto a dizer, né, de que forma que eu posso fazer o dia do outro melhor, independente de quem é esse outro.
Claro. Débora, sobre a questão da companhia Solos e Bem Acompanhados que você fundou, hoje quantas pessoas participam da companhia? A gente sabe que nem todas participam de todas as peças, né? Como é que funciona?
Eu trabalho com muitas pessoas, porque como a gente tem muitos projetos, então no Caio do Céu trabalham mais, quem está no palco comigo é o Fernando Cessé, que é um músico maravilhoso que atua também, a gente toca ao vivo, né? Tem música ao vivo na peça. O Cessé é um dos grandes percussionistas do Brasil mesmo. Ele é um... Nossa, ele é incrível. Ele é um músico genial. Tem também nessa... Aqui comigo, para ter uma ideia, tem eu e mais 5 pessoas. Mais o nosso motorista, que nos trouxe, seu Antônio. Então, são 7 pessoas. Então, há uma cadeia... Há uma cadeia de geração de empregos também que gira em torno da cultura fantástica, assim. E no projeto Benção Poetinha, que eu faço com a cantora Nádia e o Pablo Trindade, tem um outro espetáculo, Diário Secreto de uma Secretária Bilingue, que tem a direção de Vinícius Piedade, que é de São Paulo, tem o Jardel Rocha, que assiste em direção, tem o Fabrício Simões, que é da Luz, e tem o Luciano, que é do Som, e a Gigi, que é de São Paulo, que é da Trilha. Então, tem cada espetáculo. Tem uns que tem a Gabriele trabalha na produção junto na companhia, mas a maioria dos outros tem várias pessoas que se repetem em outros trabalhos também, né? Que a gente é parceiro em outros projetos. Mas eu trabalho hoje que gira em torno da companhia, sei lá, são mais de 50 pessoas que trabalham, se eu for pensar nesses 14 produtos culturais, né? São muitas pessoas envolvidas.
Claro. Débora, para fechar, deixa um convite, então, para a peça logo mais. É o grande destaque do dia. Não é a única apresentação. Daqui um pouquinho eu vou falar de toda a programação do Caxias em Cena, mas com certeza um dos destaques do dia para logo mais à noite.
Então, posso me despedir falando um pequeno texto do Caio para convidar os nossos ouvintes?
Por favor.
E como tu falou, a coluna de teatro que eu assino é na Band News, Porto Alegre, desde 2009. Aí quem quiser, todo sábado de manhã, agora deve estar rodando o meu programa, entre 9h e 10h30 da manhã, na Rádio Band News. E é legal porque eu consigo, eu faço um perfil ou de espetáculos, ou de espaços culturais, ou de festivais. É uma maneira de estar falando sobre o nosso trabalho também, né? Sobre os outros artistas. Então, vou dizer para vocês um texto do Caio que diz assim, ó. Lembrar do que passou é perfeitamente humano e natural. Mas se você começa a querer que o tempo volte e, em consequência, se fechar para o presente, aí começa a correr o risco de se sentir errado. Começa a cair fundo e sem volta no círculo da frustração. Porque o que passou já rolou, não tem volta. E eu falo óbvio, tão óbvio que nem todo mundo vê ou se permite a ver, é que ninguém nos ensinou a ir envelhecendo. Nós fomos educados para a eterna juventude, jovem, velho. Essas palavras perdem o sentido quando ambas se encontram no ponto vivo. E assim eu me despeço com o Caio Fernando Abreu.
Muito obrigada, Débora. Um forte abraço para você, viu? Tudo de bom.